Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa, A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é o professor Wagner Roberto do Amaral, graduado em Serviço Social aqui pela UEL, mestre pela Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professor associado aqui na Universidade no Departamento de Serviço Social. Ele está aqui hoje como convidado para falar como membro da Comissão Universitária para os Indígenas da UEL e do Paraná, que nós aqui dentro da universidade conhecemos como CUIA. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado, professor Ayubi. Obrigado a Talita, que também faz o apoio a esse programa. Quero também fazer uma saudação especial aos ouvintes da Rádio UEL, né? Uma rádio que é tão importante para a nossa cidade, para a nossa região, e é uma honra poder estar aqui com vocês.
Nós começamos falando de uma coisa muito específica. CUIA é uma expressão muito usada aqui na universidade. Quem é da comunidade conhece e sabe como funciona. Mas, de modo claro, de modo simples, dá uma explicação para os nossos ouvintes o que é a CUIA.
Muito bem. CUIA é um objeto, né, milenar usado pelos que aqui habitavam, né? Nós estamos falando de um lugar, essa cidade chamada Londrina, que leva um nome europeu, né? Que faz referência a um espaço europeu, mas nós estamos falando de um território que é habitado por populações originárias há mais de 10 mil anos. Né? Então, há mais de 10 mil anos, circulavam por aqui pessoas que nós chamamos hoje de indígenas, né? Caingangue, Guarani, ou seus ancestrais, os que antecederam, já habitavam aqui e usavam a cuia como referência, né? A cuia é um objeto e que a gente, então, simbolicamente, nominou para representar aquilo que a gente chama de Comissão Universidade para os Indígenas. Então, CUIA, ela tem esse nome, Universidade para Indígenas, porque nós também estamos falando no Paraná de um estado que é pioneiro no ingresso e na permanência de indígenas nos cursos de graduação e agora de pós-graduação. Então, também não é à toa que o Paraná se destaca no cenário nacional, porque em 2001 nós tivemos a primeira lei estadual que define vagas específicas para indígenas.
Então, nas universidades estaduais
paranaenses. Foi a primeira lei, foi a primeira iniciativa institucional de garantia de vagas, num período em que ainda se sonhava com a universidade. Os indígenas estavam ainda tentando acessar a educação básica, o ensino médio. Então, aqui a gente já vinha tendo essa referência. E a partir do ano de 2002, com o ingresso dos primeiros indígenas nas universidades estaduais paranaenses, foi necessário criar, então, uma comissão, um grupo de trabalho, formada por docentes, técnicos, para acompanhar, para garantir o apoio à permanência desses estudantes. Porque também não basta ter vagas, cotas, tem que ter permanência, tem que garantir as condições para que esses estudantes permaneçam nos cursos e concluam seus cursos. Então é nesse contexto que é criada a CUIA, que é essa comissão que tem uma organização estadual, nós estamos falando de uma política estadual de ingresso e permanência. Atualmente, nós temos 7 universidades estaduais no Paraná, a UEL é uma delas. Essa política é coordenada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E nós temos uma cuia estadual, uma cuia grande, formada por representantes, né, inclusive por lideranças, estudantes indígenas. E nós temos as cuias locais. Então, eu falo aqui da nossa cuia UEL, que é a cuia que acho que tem um número bem grande de componentes e tem uma vida intensa aqui, né? Uma programação, uma dinâmica muito intensa no desafio de dialogar com os cursos, com os colegiados dos cursos, com os estudantes, com as lideranças para a garantia da permanência.
Falar em permanência, isso tem um significado especial. A gente sabe que as comunidades indígenas têm as suas tradições. Uma parte dos estudantes que vêm para cá ainda vivem nas aldeias, nas terras delimitadas como sendo território indígena. E muitos estão aqui vivendo na cidade. Mas essa política estadual, né, nós estamos falando das universidades estaduais que são públicas e gratuitas, mas depende de recursos e de formas de viabilizar a permanência. O que é fornecido? O que nós temos nas universidades para garantir essa permanência?
Bom, então, a primeira questão também é de que é muito novo, é muito recente a presença indígena na educação superior. Então, nós estamos falando de 2002, né? Primeiro, dos primeiros ingressantes em cursos convencionais, né? Cursos que não são específicos. Então, imaginem que 10 anos depois surge a lei de cotas, a lei 12.711, que garante cotas para indígenas em todas as universidades federais. Então, nós estamos falando de uma experiência muito recente no cenário brasileiro, na história dos povos indígenas do Brasil, da educação brasileira. Acho que esse é um dado. O outro é de que a nossa experiência do Paraná é a mais longeva, é a que tem o maior tempo. E por isso, acho que os investimentos eles foram sendo definidos na luta também dos estudantes indígenas, dos seus coletivos, das lideranças indígenas. Então, o que nós temos hoje é um programa de auxílio permanência, que é uma bolsa mensal que eles recebem, então, em torno de R$ 1.230 por mês, com um acréscimo de 50% quando comprovado paternidade ou maternidade. Então, em torno de R$ 1.600. Um vestibular específico que no ano passado homologou mais de 600 inscritos, né, para 42 vagas, são poucas vagas, considerando a demanda crescente de jovens indígenas que terminam o ensino médio. E o investimento nas cuias locais, que é a garantia de que cada universidade possa definir a sua estrutura básica. Cada universidade estadual tem uma estrutura de assistência estudantil. A UEL, por exemplo, tem um restaurante universitário, tem moradia estudantil, outras não têm. Então, ficou a cargo de cada instituição a garantia dos outros elementos de permanência. É importante dizer que eles são insuficientes. Então, o auxílio permanência, por exemplo, ele é insuficiente para esse estudante indígena. Por quê? Porque ele tem que se deslocar para a cidade. A universidade está na cidade, né? Ela não está no território indígena ainda, né? Espero que um dia a gente possa ter universidades indígenas. Então, dependendo do curso, os estudantes têm que morar na cidade, viver em contexto urbano. Se o curso for integral, garantir com que os filhos, porque eles vêm também com suas famílias, possam ter acesso à escola, à saúde. E tem um elemento que é bem importante, que a gente vem debatendo, estudando, que tem uma dimensão coletiva na gestão do auxílio permanência. Então, por exemplo, um estudante indígena que vive aqui, paga aluguel, tem que garantir alimentação para os filhos, seus filhos não podem comer no RU, né? E nem todos têm acesso à creche da UEL, por exemplo, à educação infantil. Mas é muito difícil um estudante caingangue, guarani, que está aqui, recebe um valor como esse do auxílio permanência. Quando sabe que um parente seu passa por necessidades na aldeia, ele não vai deixar de ajudá-lo. Então, há uma dimensão comunitária na gestão por eles desse auxílio. Porque para eles é inadmissível ter acesso a algum recurso sem que esse recurso seja compartilhado. Para nós que estamos incorporados de uma perspectiva capitalista, individualista, pode
branca.
Ser branca, ocidental, urbana, pode ser comum, né? Num conceito de estudante, inclusive, que é indivíduo, é ele que acessou pelas cotas, a vaga é dele, jovem. Então, para muitas comunidades indígenas e povos indígenas, a ideia de jovem já é se casar, já é ter seu filho, porque para alguns povos, um homem e uma mulher fica muito velho se não se casa cedo e que tem filhos, né? Então, muitos deles vêm com seus filhos para a cidade e vivenciam, principalmente as mulheres, os desafios da maternidade na universidade. Como é que é garantir com que seus filhos possam viver na cidade e, ao mesmo tempo, ela tenha condição de estudar? É importante lembrar, quando a gente olha para os dados do Censo da Educação Superior, então nós temos hoje em torno de 80 mil estudantes indígenas matriculados em universidades, na educação superior pública, privada, a maioria é de mulheres. Então, na UEL, por exemplo, dos 38 estudantes matriculados nesse ano, a maioria, em mais de 60%, é de estudantes mulheres. Esse é um dado importante. Quando a gente olha para os dados de egressos, dos formados, a mesma coisa. Esse é um dado que precisa chamar atenção, porque as mulheres, muitas delas, é agregada à maternidade. Então, ser estudante, mulher, indígena, mãe, é realmente um desafio. Então, há que se pensar políticas de permanência, investimentos que garantam essa permanência, e eu avalio que a gente ainda está no caminho, ainda falta muito.
Estamos experimentando.
Estamos experimentando, e eles também, na luta.
Um aspecto importante é que a universidade é sempre uma via de mão dupla. Nós estamos falando não apenas de abrir vaga, permitir o acesso, estabelecer algumas cotas e, como já foi dito, recursos são pequenos, mas são recursos para a permanência. Mas a universidade, ao receber esses cotistas, receber esses estudantes indígenas, precisou aprender. Ou está aprendendo. Os docentes têm que saber que estão lidando com uma cultura diferente. Mas esse é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Beleléu,